Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec.
Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos ainda no seu capítulo 28, último capítulo, coletânea de preces espíritas. E hoje nós vamos estudar prece pelas almas sofredoras que pedem prece. Prefácio. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso saber de que maneira ela atua, conforme foi explicado anteriormente. Capítulo 27, itens 9, 18 e seguintes. Aquele que se acha compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor pela certeza que tem de não orar em vão. Então, neste capítulo ao qual nos remete, o capítulo 27, nesses itens que estão aqui, é a explicação de como atua a prece, como ela funciona. Então, é interessante que vocês deem uma olhada lá para ver em que Kardec está se baseando para justificar que nós podemos fazer preces para as pessoas sofredoras que estão pedindo preces, estão necessitados de preces. A primeira prece é assim: Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre a alma de fulano. Espíritos bons, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os distanciam da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de que se depurarem, a fim de lhes apressar o adiantamento. Fazei-lhe compreender que, por seus esforços, eles podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras benevolentes suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que se compadecem deles e lhes desejam toda a felicidade. A prece é autoexplicativa, não há o que a gente mais falar para acrescentar, porque ela já diz tudo. A outra diz o seguinte: Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças no teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço, como espíritos errantes, quer entre nós, como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Tu nos fizeste falíveis, mas nos deste a força para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não foram capazes de resistir aos maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os espíritos bons os cerquem. Que a tua luz brilhe aos olhos deles e que, atraídos pelo calor vivificante, venham prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos, submissos. Nós também te pedimos, Pai de misericórdia, por aqueles irmãos nossos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar e não devemos depô-lo senão a teus pés. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que a tua justiça os poupe. Permite que os espíritos bons lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na própria grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem para a conquista do futuro. Sim, é uma prece de pedidos a Deus por esses espíritos que estão em situação difícil, delicada. Às vezes a gente não tem nem condições de fazer uma prece dirigindo-nos a eles diretamente, que eles não têm ainda como assim, receber essas preces, não estão aí, como se diz na gíria, não estão ligados nisso, né? Não tem ainda condições de entenderem essas coisas. Então, vamos apelar para quem pode mais. Então, pedimos a Deus que faça o possível, dentro do grande amor, grande misericórdia divina, fazer todo o possível por esses nossos irmãos que estão realmente necessitados. A outra prece é por um inimigo que morreu. E Kardec já costuma apertar um pouco aqui o nosso parafuso, né? O prefácio. A caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova que deve ter tido a sua utilidade para o nosso adiantamento, se a soubéssemos aproveitar. Pode ter-nos sido até mais proveitosa do que as aflições puramente materiais, pois a coragem, a resignação, permite-nos juntar a caridade e o esquecimento das ofensas. Então, é a ligação que a gente está fazendo. Primeiro, admitindo que o que o inimigo eventualmente fez a nós, na realidade, foi uma prova pela qual passamos, a prova pela qual tínhamos que passar. Então, ele foi um instrumento para o nosso resgate. Então, já é um ponto, não digo agradecer pela prova, mas entender por que há essa prova. Além disso, diz aqui, essa prova pode ter sido mais proveitosa para nós, essa prova de ter que aceitar essa ofensa, esse agravo por parte desses inimigos, porque permite, é mais proveitosa do que as aflições puramente materiais, aquelas coisas do dia a dia, falta isso, falta aquilo, não tem isso, não tem aquilo. Pois, juntando-se a coragem e a resignação, permite-nos que sejam também juntados a caridade e o esquecimento das ofensas. Porque, além de nós, temos que, para enfrentar esta prova causada por esse suposto inimigo, nós temos que ter coragem e resignação, duas qualidades essenciais, nós vamos juntar a elas a caridade e o esquecimento das ofensas. Porque se nós estamos pedindo a Deus por um inimigo nosso que morreu, nós já esquecemos as ofensas que ele proferiu contra nós. Estamos praticando um ato de caridade. Então, é mais alguma coisa para nós agradecermos a oportunidade que esse inimigo, sem querer, não era a intenção dele, mas ele está nos proporcionando. Além de ter sido agente de nos fazer passar por uma prova, e se nós conseguirmos enfrentar essa prova com coragem e resignação, é um ponto para nós, nós ainda, ao orarmos por ele, estamos praticando um ato de caridade e de esquecimento das ofensas. Então, como diz aí na gíria, juntamos o útil ao agradável. A prece. Senhor, foi o teu agrado chamar antes de mim a alma de fulano. Perdoa-lhe o mal que me fez e suas más intenções a meu respeito. Possa ele ter pesar disso, agora que já não alimenta as ilusões deste mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Se cometi faltas para com ele, que me perdoe por isso, assim como esqueço as que cometeu comigo. Então vamos deixar 0 a 0. Peço a ele que me perdoe alguma coisa que eu tenha feito a ele, e eu, por meu lado, perdoo, esqueço o que ele me fez. Então vamos cada um tocar sua vida em direção ao progresso. É uma boa proposta. Porque ficar aqui remoendo ódios antigos, assim, alimentando ódios dele contra mim, não, não vai melhorar em nada a nossa vida. Pode ser difícil fazer isso, mas é o mais lógico na nossa senda evolutiva. Agora temos aqui a prece por um criminoso. Prefácio. Se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque elas lhes são mais necessárias do que aqueles que viveram santamente. Claro, né? Se o efeito da prece depender do tamanho da prece, nós vamos ter que fazer preces super longas para um criminoso e não para aqueles que agiram santamente enquanto estavam encarnados. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis quando um homem haja praticado tal erro é prejulgar a justiça do Altíssimo. É, porque se eu nego uma prece a um criminoso, eu estou julgando. Então, o que diz aqui? Se eu julgo que fazer prece para eles é uma coisa inútil, não vale a pena, porque ele foi um criminoso, eu estou, na realidade, prejulgando a justiça de Deus. Eu estou me antecipando à justiça de Deus. É uma coisa indevida. Então não cabe a mim julgar o erro, qual ou tal que ele tenha cometido. Não cabe a mim isso. Eu posso lamentar que ele tenha feito isso. Porque, no fundo, o prejudicado vai ser ele mesmo. Mas não cabe a mim. Não adianta rezar por esse criminoso, porque é complicado, ele não vai adiantar nada, não vai tomar jeito. Não cabe a nós fazer esse julgamento. Se tivermos oportunidade, vamos orar por ele também. Porque fazer bem a qualquer pessoa sempre é bom, independentemente de quem seja essa pessoa. Não, deu meu coincidir um cara morrendo de sede no deserto. Você passa com o seu cantil com água, você vai perguntar a ele primeiro se ele é um bandido, se é um criminoso, se ele é um homem de bem ou não. Você vai dar água. Não cabe a nós ali julgar se o cara foi um criminoso, um assaltante, estava roubando lá as pessoas no deserto, sei lá. Não cabe a nós. Nós temos que fornecer a água. A prece é como se fosse isso. A prece. Senhor Deus de misericórdia, não repilas esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua justiça. Se o remorso não lhe penetrou o coração, tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa seu arrependimento encontrar graça diante de ti e abrandar os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos espíritos bons levar-lhe esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações mais numa nova existência e dar-lhe força para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tem piedade dele. Ou seja, a nossa ação tem que ser assim, gente. Por pior que seja o criminoso, por pior que seja o inimigo, por mais mal que ele tenha nos feito, não, eu sei que às vezes nós estamos sofrendo com aquilo, mas até a maneira de diminuir o nosso sofrimento é agir desta forma, para o nosso próprio bem. Vamos tirar esse peso do coração. Se nós pensarmos, nós fizermos isso, vamos nos sentir muito mais aliviados. Prece por um suicida. Prefácio. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque somente a Deus cabe retirá-lo do cativeiro terreno quando o julgar oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar seus rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que quis subtrair-se às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que evade da prisão antes de cumprir a pena. Quando é preso de novo, é tratado com mais severidade. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças ainda maiores. Ver capítulo 5, itens 14 e seguintes. Há um item lá sobre suicidas, né? Vale a pena dar uma lida. A prece. Sabemos, ó meu Deus, Qual a sorte que espera os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias? Mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Digna-te, pois, estendê-la sobre a alma de fulano. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Espíritos bons, que tendes por missão assistir os infelizes, tomai-o sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de reparar a falta. Afastai dele os espíritos maus, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, que a nossa comiseração possa amenizar as tuas amarguras e fazer que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Nas tuas mãos está ele, confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Então, nesse caso aqui, ele está até dirigindo parte da prece ao próprio indigitado, né? Ao próprio suicida. Porque realmente é um caso muito drástico, né? E não estamos aqui para julgar o peso da carga que a pessoa estava levando quando optou por esta saída, porque ninguém vai optar por uma saída desse tipo se não for uma carga muito pesada, uma dor muito grande, um constrangimento muito grande que a pessoa eventualmente está passando ou está em vias de passar. Então, não cabe aqui nós, que não passamos por situação semelhante nem por perto, julgar. Só nos resta orar, pedir a Deus que, dentro da sua misericórdia infinita, possa amenizar os sofrimentos que ele venha passar. E aos espíritos bons que o esclareçam, porque a coisa vai ficar pior para ele devido a esse ato. Além de ter que passar por aquelas provas que ele interrompeu, ainda vai ter a nova prova em função desse ato desatinado. Então, é por isso que Kardec põe aqui no último parágrafo uma parte dirigindo-se diretamente à pessoa que cometeu o suicídio. Lá no programa Respondendo aos Ouvintes, há muitas perguntas dos ouvintes a respeito disso. Eu até fico feliz, porque as pessoas se interessam por isso. O Gerson Monteiro escreveu um livro aqui a respeito do suicídio, fazendo um compilado de vários textos dentro da doutrina para nos orientar e esclarecer a respeito desse fato. É importante que nós mantenhamos atentos, né, porque esse, o bem que nós fizemos às pessoas, eventualmente, está evitando que no futuro ela venha cometer um ato desse. A gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas e o que elas estão passando. Então, se elas estão passando por alguma dificuldade muito grande e nós chegamos com ajuda, até ajuda relativa a outras situações, vai, às vezes, aliviar um pouco aquilo e a pessoa vai desviar o pensamento disso. Não é que tem que chegar lá e fazer pregação contra o suicídio, que vai acontecer isso ou aquilo. Porque até a gente nem sabe que a pessoa está passando pensando nisso. Então, em geral, orar pelas pessoas, fazer todo o bem que estiver disponível, que nós façamos, só vai evitar coisas desse tipo. A gente nem sabe que evitou, mas nós, às vezes, fomos inspirados por algum espírito bom para ir junto à pessoa, de repente, perguntar o que ela está passando. Ela nem vai dizer qual é o motivo daquele pensamento, mas há outras coisas pelas quais ela possa estar passando que a gente, eventualmente, pode aliviar. Né? Se não for uma coisa material, a gente não possa, mas uma palavra, um consolo, uma conversa em geral, não sobre especificamente pregações, nada disso. Entendeu? Então eu penso que eu considero um caso muito drástico desse da pessoa. É este do suicídio e do aborto. Não cabe a nós aqui fazer nenhum juízo de valor em nenhum dos casos. Cabe a nós só amparar quem está envolvido na situação. Então, como a próxima prece é um pouco longa, vamos deixar para estudá-la no próximo programa. Por hoje, nós vamos ficando por aqui, desejando a vocês todos muita paz, uma boa noite abençoada, e no próximo programa daremos continuidade a essas preces. Fiquem todos com Deus.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino.
Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.